Bom dia.
É, tô sem óculos.
O Gotti tava falando. Eu nem abri as notícias, vou abrir durante o show. Quem vê, pensa, né?
Pink Floyd.
Show do Pink Floyd. Eu só imaginei, tipo, os fogos de artifício. Pá, 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 pá.
Show do Pink Floyd, mano.
Ai, não, pior é eu falando pra ele, acabou o tempo, vamos logo. Aí ele, vixe, eu não tô aí, eu sou a estrela do Bom Dia.
Só começa quando eu digo que começa.
Ai, que ridículo. Mano. A maturidade é isso aqui, não tem nada de maturidade. Esse programa, gente, que absurdo.
Já que não tá sendo muito bom, né, essa estrela do Bom Dia DG.
Não, é uma coisa boa, assim. Bom Dia DG é um programa familiar.
Não acho que não.
É um programa familiar, sim. Aqui é o programa da família tradicional brasileira. A gente não fala nenhuma besteira, gente. A gente só fala coisas...
Bom dia, tudo bem com vocês? Ontem não teve Bom Dia DG. A Sati não deixou abrir a live porque ela falou que eu tava muito nervoso.
Gente,
eu acordei pro Bom Dia DG, tava tudo certo. Eu tava vindo, só que a Sati não deixou eu abrir. Falei, você tá muito nervoso, vai xingar todo mundo.
Gente.
Enfim.
O bicho, depois de dormir 12 horas seguidas, ele passou o dia nervoso. Aí, no dia seguinte, que foi ontem, ele continuou nervoso. Aí eu falei pra ele, não, senhor, o senhor vai se acalmar primeiro, porque não vai aparecer em live xingando meio mundo. Vocês não têm ideia de como que ele é nervoso. Quando a gente tá em live e você vê que ele começa a hatear tudo, você fala, vixe, acordou já daquele jeito. Entendeu? Não dá pra começar uma live assim.
Ela
sério.
Não deixou fazer a live, não então deixei. Foi por isso que não teve live. Então não me culpem, não culpem o programa, não culpem nada. Culpem somente ou exclusivamente a Sati.
Oxi. Ele agora tava assim, nervoso.
Só vai ter programa quando todo mundo tiver acordado com um unicórnio.
Não é, gente, vocês não têm noção de como ele tava nervoso. Ele tava tão nervoso que ele tava quase chutando a pobre da cadeira dele que tava paradinha lá no canto. Não dá pra começar o programa desse
um
jeito.
Pequeno hate, um pequeno
não
hate.
Não dá, não dá.
Bom, vamos começar aqui com as notícias.
Vamos começar falando que o Gotti fez um empréstimo aí pra comprar um... O que, que você comprou mesmo?
Cara, não te interessa, nem interessa ninguém.
Vixe, assim
é
agora?
Assim agora.
Ih, gente, acabou o programa, já começou o hate. E aí a gente tá super apertado. Isso foi irresponsável, não pensou na família? Porque o leite, ontem a gente pagou 10 conto no leite. Caro pra caralho. Tudo bem, foi pelo iFood.
Acabou o leite.
Foi pelo iFood.
Meu filho queria leite, a gente não fez compra. Acabou o leite, você vai comprar pelo bagulho, tá ligado?
É mais caro, é mais mas porra, caro. 10 reais.
É 10 reais, 10 puta real. Que pariu,
não,
né?
Peraí, gente. Peraí.
Puta que pariu,
uma
né,
coisa
mano?
É você pensar, não, vou pagar mais caro, porque tá de noite, não tinha mercado aberto, né? Vou pagar um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais caro. Mas porra, 10 reais um litro. O que vem daquela porra? Ouro?
Sei lá. Comprei uns bagulho pra fazer os upgrades aí, porque minha máquina tava morrendo com a Aida. Aí eu precisei de comprar os negócios. Tô fudido agora, não tô no fudido, eu tô totalmente fudido, eu tô destrovelmente fudido. Nossa, eu tô tão fudido que eu não consigo nem mensurar o quanto tô fudido. Quando a vez que eu penso no como eu tô fudido, eu falo, porra, tá mais fudido ainda, né? Em qualquer ângulo que você olhe, por melhor que seja a visão, você fala, porra, tá fudido. Entendeu? É um status. Um status de KO.
Então, por favor, façam como o senhor Sawa que primou. Oh, muito obrigado, senhor Sawa. Façam como ele que primou. Pessoal aí do YouTube, muito obrigado também por vocês estarem assistindo.
Ajude
e manda o superchat.
Ajude o Gotti para tirar os dedos da bunda. Eu estou com dedos que não são meus na minha bunda.
E aí ele descobriu, ele comprou as coisas, ele descobriu que uma peça lá tem RGB. Só que só o fabricante tá falando que tem RGB. Nem a loja tá falando que tem RGB. Agora, paira a dúvida. Tem ou não tem RGB? E ele tá me hateando porque eu falei pra ele, para de sonhar que não tem RGB. E ele tá
eu comprei 64 GB de memória. Aí eu...
E aí, tá escrito só no fabricante que tem RGB.
Não,
a loja não tá falando não.
Não comprei,
vem com essa...
Eu comprei peça pra trabalhar. Eu não preciso de nenhum upgrade na minha máquina, mas eu preciso pra... Comprei peça pra trabalhar. Cara, especificação e preço. Nada mais, nada menos. Nem olhei qualquer tipo de
vírgula que tenha, que tem, né?
Especificação. Atende a especificação? Sim. O preço é o mais barato que tem desta especificação? Sim. A marca, você tá levando em consideração? Não. Preço e especificação. Foi isso que eu fiz, né? Peça para trabalho. Componente para trabalhar. E aí, depois eu descobri, eu tava olhando lá no... Depois da compra, eu fui olhar lá no fabricante só para ver o... O detalhe, que eu tinha esquecido só de ver a latência. O que não ia fazer diferença, mas eu fui mais por curiosidade, que eu comprei no escuro, né? Foi rápido. Aí eu fui ver a latência e lá no fabricante tá falando que tem o RGB. Aí eu falei pra Sati, tem RGB. Aí ela olha assim na foto e fala, só você tá acreditando. Aí eu falei que ela é negacionista do RGB.
Não parece que tem RGB, mas tudo bem.
Eu vou passar na cara dela.
Obrigado, Léo, pro Primar.
Eu vou passar na cara dela que tem RGB quando chegar, entendeu? E veio com plus, porque eu olhei especificação, falei, não, tem que ser 3.600 MHz e a porra do preço, especificação e preço. Aí chegar com RGB, pelo menos foi lucro.
Quando vim, sonhos de pobre.
Quando vim... Pelo menos enquanto elas ficarem comigo, enquanto não chegou o oficial de justiça pra levar, porque eu não vou conseguir pagar. Enquanto o oficial de justiça não vem, eu vou ficar feliz em ver elas brilhando.
Sonho de pobre. Pobre é foda, né? Pobre não pode... Vem uma luzinha e
a Sati tá me sacaneando, não, falando aí... que ela olhou lá no site do fabricante. Realmente, há dúvidas sobre o que o traficante tá falando. E ele fala RGB negrito.
Que é um RGB negrito, isso aí?
Que é um RGB negrito? Eu pesquisei, eu falei, nossa, tô por fora dos RGB, né? Procurei em todo quanto é lugar. Aí quando eu coloco RGB negrito, aparece só a fonte negrita, aparece o Word. Ele criou um novo conceito de RGB, o fabricante, e é realmente duvidoso. A foto realmente é duvidosa, então você não sabe muito, né?
Se é verdade ou não. Agora a gente tá na expectativa.
E eu falei que eu vou passar na cara dela, eu vou esfregar a cabeça dela no RGB. Vai, ela vai ter que... Eu vou pegar e filmar, eu vou ser cancelado. Porque vão pensar que é violência, né? Tacou a mulher, a cabeça da mulher no computador. Não era, gente. Eu tô avisando que eu tô esfregando a cara porque ela é o herege, ela é negacionista do RGB.
Mas se
entendeu?
Você olhar as fotos, você vai falar, olha, não tem RGB. É. Aí tá tudo bem. Bom dia pra vocês, gente. Vai, vamos começar logo, senão a gente vai passar o dia inteiro falando do RGB.
Negacionista do cara, né?
Gente, vamos tá lá. Duvidoso esse negócio da RGB.
Realmente é duvidoso mesmo.
Gente, quando chegar e tiver RGB ou não, a gente avisa vocês, gente. Se tem ou não tem RGB o negócio.
A gente vai fazer live, eu vou montar os bagulhos, a gente vai fazer live. Vocês vão acompanhar com a gente. Né?
Ai, caralho.
Vamos lá. Quem tá aqui? B-Sharks.
Não, é ali em cima, ó. Bicharts Normani, de notícia.
Normani, foda-se.
Lança mais uma obra visual de coreografia para tirar o fôlego.
Tá bom, o Corinthians tá em segundo aqui, vai Corinthians.
Vai Corinthians!
Kevin.
Não sei.
One Piece
é legal.
Veta Bolsonaro.
Ah, é! O Veta, o pessoal tá chorando pro Bolsonaro, todo Veta mundo, de todos os lados. Tem um lance, eu não li direito, mas tem um lance de fundos eleitoral.
Ah,
e aí a galera, de todos os lados, tá todo mundo chorando pro Bolsonaro agora, gente.
Tá todo Bolsonaro mundo é o primeiro a assinar o veto, o fundo, mano.
É, os filhos do Bolsonaro assinaram a favor lá.
Lógico que assinou.
Mas fez videozinho falando que é contra. Mas assinaram a favor.
Em ano eleitoral, quem é contra o fundão, fica no fundão.
É verdade.
Entendeu? É óbvio, isso aqui é gente iludida. Esse bagulho do fundão já foi. Não é que vai ainda, já foi. Esse pessoal é iludido, vai aprovar, acabou. Ninguém vai vetar nada. Chega, para com isso. É ano de eleição ano que vem. E todo mundo já está falando o ano inteiro. Esses malditos políticos estão numa campanha desde 1º de janeiro de 2021.
Ah, é verdade.
Eu não
tá
aguento
mesmo.
Mais ver o Bolsonaro inaugurando caixa d'água sem sentido nenhum.
Caixa
enquanto
d'água.
É o maldito presidente. Ele foi inaugurar a caixa d'água. Ele só tá aparecendo. Aí do outro lado, a gente tem o menos dedo também.
Tá.
Se metendo lá em tudo quanto é assunto. Não, porque o Biden teve a falar, o Biden... Cala a boca, o Biden é presidente. Você, tá, você acabou de sair da cadeia. Vai falar o que o Biden tem que fazer. Aí o Ciro... Rapaz,
não, porque... o Ciro tá ótimo.
Não, gente. O Ciro tá ótimo. Porque eu, como ateu, agora sou cristão pra ganhar o voto de vocês, né?
É verdade.
Imagine
o... Ciro fez isso mesmo.
Não, já... Você imagina o Ciro crente...
Ciro tá estampado.
Na igreja.
Não, gente.
Não, 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 não. O Ciro crente dentro da igreja. Esse diabo é vagabundo! Vagabundo! Tá? É um corrupto! É um corrupto, canalha!
O Ciro tá estampado, gente, que ele é ateu, gente. Não tá dando, não. Para.
Sai desse corpo, seu canalha! É o Ciro na igreja.
Ah, ia ser muito legal. Eu ia no... Aí, se o Ciro virar pastor, eu vou. Só pra ver ele chamando o demônio de canalha.
Boulos. Boulos sempre usou o Cuba como referência. Eu não sei porque ele fazia isso, mas tudo bem. Aí explodiu lá o bagulho de Cuba lá. Aí o Boulos assim nas redes sociais.
Tá se escondendo, é, gente. Ah, mas ele apareceu recentemente.
É assim, ele tá assim no Twitter. Se vacinem! E volta.
Aí ele volta e fala: fora Bolsonaro! Aí ele se esconde de novo.
É, mano. Esse ano tá assim, mano. Esse ano tá assim. Eu acho que o único evento bom desse ano. Agora, eu já falei aqui, né? Eu não sou religioso, aliás, sou ateu e tal, mas. Bolsonaro quebra todos os meus conceitos, inclusive de religião. Há de se pensar em justiça divina com Bolsonaro. Né? Ele quebra meus conceitos. Como eu já disse aqui, eu gosto de ter o senso de justiça, eu não gosto de desejar o mal pro ser humano.
Também não.
Né? Mas ele quebra o meu conceito. Eu me sinto mal em pensar por um momento e falar, porra, e se o Bolsonaro ficasse no hospital pra sempre? Sabe? Ele tira o meu conceito. E também ele começa a quebrar meus conceitos religiosos.
É porque, verdade.
Vamos lá. Ele tá lá com o intestino travado. Certo? Então quer dizer que o soluço dele tava rotando cocô.
É verdade. Era cocô,
e aconteceu, gente. Essa internação.
Ele tava literalmente peidando pela então, boca.
Você entende o lance
eu
do
não
castigo
tenho
divino?
Você
não parece que algum ser divino falando: ah, você fala tanta merda, então toma! Oh, merda,
toma,
de verdade!
Merda.
E ele começa a rotar cocô. Porque é isso, travou o intestino dele. Ele nem peidava.
Gente, foi tirado 1 quilo de cocô dele.
É, a reportagem falou que arrancaram 1 quilo de merda do Bolsonaro. Olha...
E ele tinha não. acabado de falar, caguei pra ser...
É!
Mentiroso, você não cagou, não.
Exatamente, uma semana antes ele chegou e falou, eu tô cagando pra ser preso. Você não tava cagando jamais ali, cara.
Como o Bolsonaro é mentiroso? Ele falou que tava cagando e não tá, não.
Não
tá,
parece. Não, você fala assim, tô cagando pra CPI. Uma semana depois você descobre que o cara nem cagando tá, que tá travado no intestino. E aí você fala, pô, o castigo... Não me parece uma doença, me parece um castigo. Sai merda pela boca e não caga quando o cara fala que tá cagando pra todo mundo. Cara, é muito divino isso.
É muito.
Entendeu?
Foda.
O Bolsonaro quebrou, ele quebra meus conceitos, assim, às vezes. É muito divino isso. Você vê? Até a pessoa que não tem fé, assim, que não tem crença como eu, começa a já pensar. Pô, tem alguma coisa, tem alguma influência ali colateral. Porque, porra, o de logo no cocô, aliás... Afetar uma saída que é tão desejada pelo Bolsonaro como o cu alheio...
Ah, é verdade, enfim, ele deseja.
Me parece que é um castigo apropriado.
Mas, gente, você que mora em São Paulo, você já reparou, pensou, que aqui em São Paulo nós estamos com a tríplice do mal? O triângulo do mal?
Qual?
Todo mundo tá no hospital. O Bolsonaro tá no hospital aqui de São Paulo. O Carvalho
O Olavo de Carvalho também tá internado aqui.
E o Dória também vai pro hospital. Gente,
é o momento. É o momento.
Médicos!
Estão na mesma região. Estão na mesma região. É o momento, tá? É o momento aí de se unirem.
Vamos
aí.
Vamos todos unir, gente.
A gente não tem bomba atômica, não dá pra explodir o estado. Mas se todo mundo pegar um pouquinho de pólvora de raspado fósforo que tem em casa, um pouco, com Deus, é muito. Então você pode, a gente pode criar uma grande bomba.
Gente, aqui em São Paulo tá os políticos, pessoas envolvidas na política, todo mundo vindo pra cá.
É, o
Bolsonaro.
O Dória tá com xolonga de novo. O Bolsonaro tá com o cu travado.
Não, mas o Dória tá com hérnia de disco.
Tá com hérnia também?
Hérnia de
então
disco.
Tá, vamos lá. Tá com hérnia, o Dória. O Bolsonaro tá com o cu travado. O Olavo de Carvalho tá com o pau travado no Mija.
Gente, ser político é você ficar da cintura pra baixo bem válido. Mano,
velho, você quer ser político, você é um cara muito, pá, eu sou ativista agora, eu gosto de lutar pelo direito, eu gosto de modificar as coisas. Cuidado, mano, vai perder o pau.
Gente,
vai perder a bunda, de baixo pra...
Da cintura pra baixo ficou inválido.
Não, gente. Funciona, não,
não
funciona.
Não vai funcionar.
Né? Então, vocês tomam cuidado aí com esse negócio. E a galera aí que gosta aí de solucionar problemas, saibam, está tudo em São Paulo agora.
Está tudo em São Paulo,
é uma oportunidade, gente, literalmente, de matar 2, 3 coelhos com uma caixa.
Está todo mundo em São Paulo, gente.
Está tudo em São Paulo. Sacanagem.
Só observar, hein? É só vocês descobrirem aí o local.
Tá bom. Vamos pro YouTube. Eu vou pro YouTube agora. A política é muito engraçada. Né? A piada vem pronta. O Bolsonaro não caga.
Vem pronta. Tiraram 1 quilo de cocô do cara. Muito foda. Não tem como você não rir disso. Desculpa, gente.
Quando
eu não
passar,
desejo mal a ninguém, mas
quando passar,
tá foda.
Quando passar essa fase de presidente doido, os comediantes vão ter um problema sério de pauta. Porque agora o trabalho tá fácil, tá vindo no colo, né? Bolsonaro arrotando cocô. Velho,
cara, ele tava literalmente peidando.
Quantas piadas não dá pra fazer sobre isso?
É verdade.
Né?
Então, o bicho tava peidando pela boca.
Ó, o Iron Maiden tá em alta, mano.
Eita! É mesmo?
Tá em alta aqui, ó. Iron Maiden.
Ah, foi right? Lançado uma música 20 horas atrás, gente. É. Quem gosta de Iron Maiden, eu nunca gostei.
Mas será que é novo? O Iron Maiden voltou? Ele tinha ido? Eu tô
não,
por fora.
Ele nunca foi.
Nunca foi?
Nunca foi, Iron Maiden.
Ah, o Bruce Dickinson foi, né? O Bruce Dickinson já vazou no Iron Maiden
não.
Faz um tempo. O Bruce Dickinson virou coach. É.
Não!
Ele fazia palestra motivacionais de business, de negócio.
Não,
eu imagino lá. Cara, eu queria ir muito nessa palestra. Ele ia pra reuniões de business, feiras de negócio. Aí ia lá o Bruce Dickinson, que ele é empreendedor, não sei das quantas lá. É. Ele ia lá o Bruce Dickinson, eu imagino ele na feira lá. Olhando os caras tudo engravatado, né? É, falar, e agora, Mr. Bruce Dickinson. Aí todo mundo. Vamos ser ricos, vamos ser implacáveis, vamos descobrir o segredo do sucesso com Bruce Dickinson. Aí ele... Ele pega o microfone, ladies and gentlemen, good morning. Aí ele fala assim, olha para um lado, para o outro. Six, and over off the beach. Deve ser assim, cara.
É, qual é o segredo dele? É ficar falando do diabo.
Fez um pacto com o diabo, tá muito claro para todo mundo.
Olha aí, nós temos vários exemplos. Nós temos o Ozzy, que comeu a cabeça de morcego.
Dizem que a Xuxa também.
A Xuxa.
Tem uma ilha agora. Pacto com o Diabo. Todo mundo sabe que pacto com o Diabo financeiramente é produtivo.
Gente,
entendeu?
Eu vou ali fazer um pacto já.
Então, eu tava pensando, porque eu comprei
todo
os negócios.
Tá fazendo.
Eu tava pensando. O problema é que eu não sei. Eu não sei fazer. Eu não sei como é. Eu não tenho o número. Do zap, do capeta.
Ah.
Eu preciso do número.
Xuxa, entra em contato com a gente, por favor, que a gente
é,
precisa
mano,
do número,
passa,
por favor.
Passa aí qual é o ritual certo. Porque tem esse negócio de desenhar estrela no chão, pentagrama, não sei o quê. Porra, estrela de Davi, às vezes não tem nada a ver com o negócio, tá fazendo errado, tá ligado?
É verdade.
Só um doente mental ver a porra de um bode dentro de uma estrela, esse bagulho é tudo errado. Tá, esse não é o caminho certo. Porque todo mundo que usa essas técnicas aí, se fode. Olha o Lázaro.
É,
entendeu?
Verdade.
Não é a técnica certa. É aí que tá. Você olha aqui e fala, ah, isso é coisa do mal, ninguém vai pra frente, porque ninguém fala qual é a técnica certa. Esse negócio de ficar desenhando estrela no chão, pentagrama, essas caralho, tá tudo errado. Isso é mentira. Isso aí criaram, isso é um ritual classe C, do pobre. Entendeu?
Com a Xuxa deu certo.
Com a Xuxa é outro ritual. O do Ozzy, o do Bruce Dickinson é outro ritual.
É imenso.
É isso que a gente tem que descobrir.
Certo.
É isso que a Globo não mostra.
Com o Mary Manson também deu certo, gente.
Certo.
Então, eles fizeram o ritual certo. Eu também quero fazer o
então,
ritual
certo. Então, eles fizeram certo. Não, eu não vou fazer aquele negócio
de ficar acendendo velhinha.
Ah, que bagulho brega, old.
Nossa, é mesmo, gente. Muito old esse negócio de ficar acendendo vela. Ai, credo. E sem contar que vela fede, gente. Não,
aí coloca assim a estrela de cabeça pra baixo. Desde quando uma estrela tem lado, seu imbecil?
É verdade.
Qual gente, é a ponta que é o lado da estrela?
É verdade.
Ah, pelo amor de Deus, né? Não vem ficar inventando regra de geometria só pra falar que você envolve o capetão. Para de ser burro. Entendeu? Qual é o lado? Ah, esse aqui é o lado. Ah, o meu lado é aquele, foda-se.
É, então, não é meio complicado. Você
é bobo?
Isso aí não dá não, gente.
Ah, tem que apontar a estrela pro norte. Por quê? Por quê? Porque ele vem do norte? E se ele estiver migrando do sul? Então quer dizer que...
Nossa, que ridículo, papo aleatório.
Então quer dizer que se o... Então quer dizer que, tipo, é só o norte que tá fudido. Então toda vez que você aponta pro norte, vem um capeta do norte. Ah, vai pro meio do inferno, leste, oeste. Tá achando que é o quê agora? Agora o filho da puta é Top Gun. Vem numa porra de um jato. Coordenada, coordenada. Luxo 001 me chamou. Pedindo permissão de voo para pousar. Caralho, agora tem coordenada pra chamar o capeta? Põe no Google Maps então, caralho.
Imagina o demônio pedindo as coordenadas. Esse está a sudoeste ou noroeste.
Esse pessoal que faz esse ritual é tudo burro, velho. Não tem lógica isso. Ai, não faz sentido nenhum.
Imagina o demônio pegando o radinho.
É. Atenção, atenção. 365.82 de longitude, altitude, pousando em cima do pentagrama.
Ah, não, tem que ser surgindo, né?
Ele é pousando, mas ele faz lá um efeito psicodélico.
Ah, entendi.
De fumaça ninja.
Ai, será que rola fumaça?
Aquela fumaça ninja.
Eu sempre pensei, será que rola mesmo a fumaça? Você taca e fumaça e o demônio, hello. Será que o demônio fala inglês? Eu sempre tive essa dúvida. Qual é a língua que ele fala?
Puta bagulho
de cada
idiota.
Lugar ele fala uma língua. Eu gostaria muito de entender qual é a língua oficial do demônio.
Puta bagulho idiota, tá ligado? Mano, vocês estão tudo errado com esse bagulho, assim. Ai, nossa, você tá brincando em alguma coisa que não deve, não sei o quê. Faz a porra do mal olhado. Faz. Traz aí o mal olhado pro papai aqui, traz. Mas faz os ritual com peito de peru. Não faz com frango velho não, meu amigo. Entendeu?
Que Juliano Praibol, muito obrigado!
Aqui é elite, mas quer com peito de peru, ô Chester, no mínimo. Senão não
e
funciona.
Não faz mal olhado não, o Gosh acabou de comprar uns bagulho aí que não...
Mano,
não,
eu tô tão fudido que se alguém vier com mal olhado pra mim, o mal olhado pega, reflete e vira assim mesmo. Cara, eu sou o espelho do ódio. Não deseje nada de mal pra mim porque vai virar 8 vezes pra você. Eu me transformei no espelho do ódio, do desespero e da aflição. Eu acordo todo dia já pensando, eu vou destruir minha vida hoje porque eu não sei se vai dar certo o que eu tô fazendo. Eu sou o reflexo da destruição. Então se você jogar o olho gordo pra mim aqui, ele vai voltar 80 vezes mais obeso, com peso de 5 elefantes dentro do seu rabo. Pronto.
Não fica falando de rabo não, porque vai acontecer igualzinho que aconteceu com o Bolsonaro.
Então vem pela boca.
Bom, não, nada pela boca é complicado. Não, pela boca também começa
a ficar
complicado.
Não tem nada na minha alta. Começar com uma notícia que não tá no título, foda-se.
Nossa, que ridículo.
O Windows 365, agora vai, hein? Lembra do Office 365? Você conhece o Office 365? É o Office Clouds da Microsoft. É um Office Cloud. Eu gosto de falar essa palavra. Clouds. É o Office Cloud da Microsoft. E agora vai ter o Windows 10 Cloud da Microsoft. Exatamente. É uma máquina virtual que tem a partir de 2 GB de RAM para que você possa utilizar virtualmente o sistema operacional da Microsoft através de um plano de assinatura, que a qual não foi revelado, porém já foi vazado, porque o que mais faz é vazar em coisas.
Puta, é verdade, né? Gente, esse negócio de vazamento tá foda, né? A gente sabe tudo antes do lançamento oficial.
O preço
eu seria... nem sei por que eles falam, ó, dia tal a gente vai revelar. É. Gente, já começa a revelar enquanto tá desenvolvendo, todo mundo sabe.
Já
vai revelando já, gente, todo mundo sabe.
Cara, eu nem sei quem revela mais isso, todo mundo revela isso.
Eu também já não sei, mano. Nossa, tem tanta gente revelando tudo.
Não, o pior é que agora tem até nomenclatura, né, um leaker. Isso é profissão. Vamos voltar, pera. Depois já dou notícia. Isso é profissão? Não, ele é um leaker. Porque você chama a pessoa pela profissão ou pelo que ela faz. Geralmente é pelo ofício dela, né? Ele é um engenheiro, ele é um contador, ele é um carpinteiro, ele é um pedreiro. Aí a imprensa agora chama essa galera aqui. Porque sempre, sai sempre esses vazamentos da Nova Zelândia. Nova Zelândia, Polo Norte.
Ah, é verdade, é sempre muito distante,
quando,
gente.
Quando começar a populacionar Marte, vai vir um vazamento de Marte.
É verdade.
Sempre assim. Eu me lembro de uma vez, como se fosse ontem, que tinha um vazamento da CD Projekt Red, feito por um desenvolvedor da CD Projekt Red da Polônia. Quando o único exclusivamente era um cara que tinha um podcast na Áustria. Eles pegam pessoas completamente desconhecidas de línguas estrangeiras que você não consegue identificar pelo YouTube, você não consegue nem saber o cara tá falando, e gera esses bagulhos. Sempre é assim. E aí eles chamam esses caras de leakers, os vazadores. Nós somos os leakers. Sou leaker. Ha! Qual, que faculdade você fez? Eu fiz bacharelado em leakeragem.
Leakeragem!
O que, que um leaker faz? Ele abre um escritório de leakers? Leakers associados?
Ah, ia ser legal.
Né?
Ia ser da hora. Podia, gente, é uma boa ideia. Leakers associados.
Leakers
fica
associados.
Fica da hora.
Como é que se faz uma campanha, né? Nós vazamos, nossa campanha, pra mostrar como nós vazamos. Como é que faz uma campanha de marketing disso?
Os leakers.
Como se ganha? Como se ganha dinheiro com isso? Vazando. Né? Fala, vazei aqui. Cara, isso é um conceito idiota.
Vendendo pra mídias que...
Vendendo pra mídia, eles pegam tudo do Reddit. Nem dinheiro essas porra deve ter.
Não, eu tô falando dos leakers associados. Como você falou, como eles iriam ganhar dinheiro? Vendendo informações pra mídia. É assim, enfim, que eles, mano, iriam ganhar dinheiro.
Enfim, eu acho que é o seguinte, mano. Eu acho que, tipo assim, mano, para com essa... Que esse romantismo imbecil que não existe, tá? É, vocês pegam os bagulho de Twitter aleatório. Aconteceu isso com o negócio do PS5 Slim. Um cara lá que tem uma consultoria de negócio do Japão, que ninguém se importa com ele. Ele não é referência de nome algum. É um analista comum, como qualquer outro analista que tem na face da Terra, e nunca foi absolutamente nada no mundo dos games. Pega, comenta sobre uma reportagem de um site que vende informações, e a imprensa nem abre, nem compra a informação, porque ela custava $400. Eles só pegaram o título e completaram com o que o cara colocou no Twitter. Pronto. Vazamento do PlayStation 5. Eu tenho um vídeo sobre isso. Entendeu?
É verdade, gente. Essas coisas rolam.
De Deus, mano.
É verdade.
Mas tá fazendo notícia de verdade. Ó, então, aí o que acontece? O leaker passou... O preço seria $31. O caro, hein, mano?
Não vamos falar leaker. Vamos falar do cara que não tem nada pra fazer e que fica vazando informações.
O caro, hein? R$158 na conversão direta, mais ou menos. Mais ou menos, porque todo dia aumenta e sobe o dólar. Então, tipo assim, grave esse número. Na média, 150.
É.
Pra mais ou pra menos?
Tá foda.
E aí, o que acontece? 150 pau. Aí os caras falaram que... Aí já é Microsoft, porque é carinho, né, essa porra? Aí ó, eles falaram que esse preço seria para máquinas de 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Máquinas virtuais um pouquinho mais robustas. E você teria nesse pacote duas assinaturas. Porém, eles têm pacotes a partir de 2 GB de memória e 32 GB de armazenamento, que o preço seria mais acessível. E aí não foi revelado qual seria o preço. O fato é que... Agora, você pode ter um Windows virtual para fazer aí o seu trabalho. Isso é muito bom para o home office, né? Você nem precisa ter mais um computador conectado. Você pode abrir o seu Windows, o celular, via a sua máquina virtual. Pode abrir de qualquer lugar que aceitar. Será que a Xbox vai deixar abrir a máquina virtual do Windows?
Não, acho que não.
Aí, ó, o Xbox, você teclado e mouse. Aí, de repente, você liga o Xbox, coloca na VM do Windows... No cloud, abre e começa a trabalhar no Xbox. Mano, seria um puta de um bagulho da hora, velho.
Aí ia ser legal mesmo.
Aí,
é,
ó.
Ia ser tipo você ter um PCzinho, pô, ia ser firmeza.
Porque é virtual, dá pra abrir pelo browser.
É verdade, ia ser da hora.
Não, libera no PlayStation 5 também.
Não, falo, PlayStation não.
Por que não?
Porque a PlayStation ela é fechadinha.
Mas isso não tem nada a ver de jogo nem nada. Foda-se. Pra galera trampa. Mano, pensa assim. Um cara que trampa. Vai, porque você não pega vírus, você não pega nada. Se você fuder alguma coisa, você vai fuder a máquina virtual. um cara que trampa com coisa simples, tá? Porque 4 GB de memória numa máquina é muito pouco para coisa pesada, esquece esse serviço. Mas, mano, sei lá, você é um contador, sei lá, é coisas do dia a dia, administração, uma pessoa que trabalha num um software conectado na empresa, né? Fazer um call center, alguma coisa do tipo, coisas mais leves. Mano, dá para trabalhar de boa, você trabalha conectado no seu videogame. Você não precisa comprar um bagulho para conectar.
É, tá na nuvem. Não, ia ser legal, realmente ia ser legal.
E dá pra abrir de boa nesses computadores.
Ia ser da hora, mas da Sony não vai rolar, não. A Sony tem aquele conceito de console mesmo, de querer ser o console fechadinho.
Enfia o conceito no cu dela, coloca
a Microsoft. A Microsoft tá mudando os conceitos. A Sony não, a Sony sempre se manteve.
Os conceitos sempre mudam, Sony. O Bolsonaro falou que tinha o conceito de cagar pra todo mundo. Não tá mais cagando.
É verdade.
Não é assim que funciona.
É verdade, Sony.
Entendeu?
Sony podia rever seus conceitos.
Vamos fazer. Do lado da Sony, a solução é: vamos fazer um abaixo-assinado. Todo mundo faz abaixo-assinado na Sony. Vai, dá sua notícia.
Tadinha. Imagina a Sony, acho que o cara da Sony acorda assim. Bom dia, qual será o abaixo-assinado que tem hoje?
Para dar uma olhada nos abaixo-assinados do dia.
ele tem que saber, né?
É ele passando. Idiota.
Ah, esse daqui? Não, idiota.
Opa, volta. Esse dá pra fazer média e ganhar dinheiro. Passa pra equipe. Idiota.
Deve ser assim, mano. Quantos abaixo-assinados tem?
Aí ele chama assim, ó. Esposa dele tá passando. Ô, Tônia, vem cá, ó. Tô fazendo de Horizon Zero Dawn de novo do PC, ó. Aí a Tônia vendo. Não fecha que eu quero ver os comentários, idiota.
É, deve ser assim. Cara, se isso fosse alguma coisa do tipo dele detonando, com certeza eu ia ler todos os comentários. Uhum. E eu ia ficar rindo demais.
Ah, vambora.
Você acha que você come demais?
Não sei porque eu fiz isso.
Hã?
Eu fiz... Não sei.
É que você pensou no Bolsonaro.
Ah, é? Eu tô na motossiata.
Motossiata.
É. Você acha... Motossiata, tu cupom.
Deixa eu falar.
Desculpa. Será que ele cagou naquela moto?
Aí, tinha um cara atrás. Tinha uns caras na
cara. Mano.
Será que ele arrotava? E tinha os caras...
Mano, rotar no capacete, mexendo de cocô.
E aí, gente?
Que bizarro, velho. Mano. Eu já rotei no capacete quando eu tinha a moto, mano. O bagulho dá uma povoada dentro do capacete, tá ligado?
É, a mesma coisa que você arrotar na massa.
Você vem assim, caralho, vem a berinjela. Ela fica povoando em volta de você. É, mano, você é louco.
E o Bolsonaro, será que toda vez que ele arrotava...
É,
ele
tava na moto lá. Aí subia aquele fedor de esgoto.
Caralho, isso são coisas pra se pensar, hein? Como será que é?
É, mano, motossiata da merda, vai!
Imagina o Bolsonaro, você tá dormindo, tipo, você é a esposa dele, você tá dormindo lá na cama e de repente o cara começa a rotar. Nossa, mano, porque, tipo, é merda pura, não é nem um beijo, é merda
dar um beijinho
pura
na boca.
É, dá beijinho de língua, gente, como é... Nossa, mano! Caralho, são coisas pra se pensar. Vamos deixar isso no imaginário da galera.
Beijo eu aqui, ó, tá ok?
Eu acho que o Bolsonaro podia ser o garoto propaganda de ser pacote, tá ligado?
Papel higiênico também. Vai.
Não, papel higiênico não, porque ele não tá cagando.
É, mas ele pode limpar aqui.
Tem que limpar. Só.
Vai, chega, vai. Chega, porque essa piada de cocô com o Bolsonaro é uma coisa que te prende na sua vida. Não dá, velho. Para com isso. A gente não vai dar ter continuidade.
Será que ele vomitava e tipo saía cocô, gente?
Mano, a gente não vai conseguir dar continuidade enquanto manter o cocô e o Bolsonaro junto, vai.
Eu não tenho maturidade, gente.
Foco. Vamos seguir o programa.
O homem que não está com o intestino preso.
Aí não dá, mano.
Esse homem na minha matéria, sim, ele está cagando. Eu não vou conseguir esquecer isso. Ai, foda-se, gente. Para, maturidade, vai. O homem foi expulso do rodízio em São Paulo por comer demais. Era uma promoção de R$19,90 o prato e você podia comer o quanto você quisesse. O homem foi expulso porque ele comeu 14 pratos de massa e o dono da loja impediu ele de comer o 15º prato.
O que era propaganda enganosa, porque
como quando você quiser. Pois é, este homem, ele foi lá e fez, ele tem até um chapéuzinho aqui, ó, de pedreiro.
Ele tava com o chapéu da obra, mano.
Aí, na foto dele, tá os 14 pratos um do lado do outro.
Caralho.
Que ele deixou lá. Sim, ele comeu muito. E aí ele fez um vídeo reclamando, falando que era propaganda
Fiquei
enganosa.
Com fome.
É verdade.
Faltou o 15º.
O que que ele fez? Ele catou e fez um desafio para o restaurante. O restaurante aparentemente aceitou e ele comeu 35 pratos de massa. Gente, é sério. Olha, eu acho que as pessoas têm que começar a repensar nesse negócio de rodízio, coma à vontade, porque tem gente que come pra caralho.
Não, é comer pra caralho é uma coisa. Comer 30 pratos de massa. Massa ainda.
Isso prova de que ele não está com o intestino obstruído, gente. E essa é a prova que esse cara está cagando.
Isso prova que esse cara tem um intestino maravilhoso, né? Ele tem um sonho do Bolsonaro.
É isso que eu ia falar. Olha a inveja do Bolsonaro surgindo,
mano,
agora, hein, gente?
Cara, isso deve ser uma evacuação diária de... Tem que ser uma privada especial. 35 pratos de massa. Mano, você tá louco? Como é que o cara aguenta isso aí, mano?
35.
E ele até que é gordinho, mas não é tão gordinho assim.
É gordinho, ele é gordinho, mas não é muito gordinho. É.
Caralho, mano. E o maluco ainda trabalha numa obra, eu acho. Ainda tem...
É, ele tá com aquele chapéuzinho, né, de segurança.
É, então, deve ter um trampo pra sal.
Eu não sei o nome, qual que será o nome daquele chapéuzinho? Eu não tenho a menor ideia.
Chapéu, proteção de EPI.
Ah, é? É assim que fala?
O cara tava com chapéu... Ah, às vezes... Mas não necessariamente... Bom, enfim. Eu não sei se ele pegava no tranco mesmo.
O cara se deu meia, R$19,90.
Mas isso foi no almoço ou foi na janta?
Ah, não foi falado se foi almoço ou janta.
Mano, porque... Já pensou se você sai... Mano, não dá. Não volto pro trabalho.
É porque depois do almoço, normalmente, a gente fica
não
meio baqueado,
volto pro trabalho.
Né?
Tanto é que, tipo assim, quando eu trampava, assim, na rua... Eu evitava de comer coisa pesada. Só quarta-feira, feijoada, nem fodendo, porque eu voltava embaçado.
É embaçado, porque o corpo quer fazer digestão.
Você volta querendo dormir, querendo morrer, querendo fazer qualquer coisa, entendeu?
Querendo cagar, que não é o caso do Bolsonaro.
Enfim.
Ai, gente, desculpa, eu não consigo esquecer isso.
35 pratos é embaçado, hein, mano?
Isso é inveja do Bolsonaro, porque esse homem consegue cagar e o Bolsonaro não, gente.
E ela vai tentar mais uma vez? Mais uma vez?
O Bolsonaro também tentou e não conseguiu.
Está tentando, um do lado cagar e a outra lançar um hardware. Exatamente. Pela milésima vez, a Valve, conhecida também como Steam, vai lançar um hardware. Parabéns.
Dela.
Depois do Steam Box, depois do Steam Machine, depois daquele controle ridículo que tentava simular o mouse, agora a Steam...
Ah, tentava simular o mouse?
Ah, que negócio, nunca funcionou direito.
Aí eu não sabia dessa informação, é mesmo?
É, aí tinha o Steam Box. Não, as coisas até são ideias boas que funcionam, não é que os produtos são uma porcaria, tinha um controle que era meio zoado. Mas é que a Steam, não sei porque ela não consegue emplacar. Tinha os Steam Machines também. Microcomputadores feitos para que você jogasse da Steam para mim sempre. E não funcionou, não foi pra frente. E agora a Steam lança o seu Steam Deck, que é o Nintendo Switch da Steam. A ideia, como todas as outras ideias da Steam, são ótimas. Agora eu não sei se ela consegue produzir, distribuir e ter preço competitivo. Porque foram exatamente essas três coisas que destruíram todos os outros produtos da Steam. O Steam Box só chegava importado em 90% do planeta Terra. As únicas pessoas que conseguiam comprar direto era americano. Aquele controle, idem. Aí as Steam Machines, que foi um verdadeiro sucesso do fracasso. Porque alguém teve a brilhante ideia de fazer um mini PC caro pra caralho em Linux pra jogar games. Nada contra Linux, mas cara, não dá. Aí depois surgiu, depois descobriram a cagada, aí fizeram Steam Machine com Windows, tinha Dual Boot, e aí começou a merda desandar, essa ligadinha, vá te tomar no cu que eu vou montar meu PC, aí o público fez isso. Tá ligado?
Acontece!
É, no meio, sabe aquele projeto cagado que no meio do caminho desanda e muda tudo? Foi isso que aconteceu. E agora vem o Steam Deck. A ideia parece ser muito boa, inclusive vem com RDNA 2, Zen 2 como processador, RDNA 2 e a GPU alcança até 1.6 teraflops. Lembrando que, se for comparar como deve se comparar esse portátil com o Nintendo Switch, ele é um portátil muito mais potente que o Nintendo Switch. Mesmo que as considerações sejam em torno de 1.1 teraflops do chip Tegra X1, mas é uma arquitetura completamente mais antiga que a RDNA 2. Então esse modelo e deve levar a grande vantagem, no mínimo o dobro, ou talvez até mais que o triplo do Nintendo Switch.
Mas não tem Mario. Não tem Mario. Não tem Mario, então não é sucesso.
Ele também vem com...
Só faz sucesso quem tem Mario.
Também já vem com a DDR5 aqui no bagulho. E a parada é muito louca. Ele trabalha com 7 polegadas. É 7 polegadas mesmo? Eu não sei se é 7 polegadas, agora eu tô em dúvida. Eu acho que é 7 polegadas. Fica um pouco de atenção. 7 polegadas e ele possui aí também 1200x800 de resolução dentro da sua tela aqui. É, algumas imagens mostram jogando aí com Star Wars, Jedi Fallen Order. Nós temos Control.
Que jogo, hein?
Rodando Control também. E há de se perguntar aqui, que eu não sei porque eu não li a matéria em si, mas... O sistema é baseado em Linux. E há de se perguntar se somente jogos for Linux da Steam conseguirão rodar. Uma outra vantagem também que tem o portátil é que ele não é viciado, ele não é vinculado exclusivamente à Steam. Você pode comprar, por exemplo, na Epic Store com o portátil e jogar jogos da Epic Store.
Mas não tem Mario?
Não tem Mario?
Não tem Mario.
Não tem
Essa
Kirby?
Essa que é a questão,
não,
gente.
Não tem Smash Bros?
Não tem. Não tem. Ah, não, mas deve... Essa que é a questão intrínseca.
Ó, eu vou falar a verdade. Tombar, esse negócio de tombar uma empresa, tombar outra quando lança, esse negócio não vai acontecer mais nunca. Só se, isso aí não é uma questão de um produto fazer muito sucesso. É só se o outro fizer muito fracasso pra isso acontecer, né? Então, tipo assim, você vê, a Microsoft tá há anos competindo com a Sony e ela se mantém linda. É difícil tirar.
Sim.
Então, quer dizer, nada vem pra tombar nada. Vem pra agregar. A minha dúvida aqui, e olha, é óbvio, se faz sucesso, dá uma chacoalhada no mercado. Faz a Nintendo se mexer um pouco. Só que já tem uma vantagem absoluta de hardware e você pode ter acesso multimídia, você entra todo tipo de USB nessa porra, entendeu?
A Nintendo podia baixar os preços dos seus jogos, né?
Exatamente, por exemplo.
Eu queria poder, assim, falar, não pegar o final de semana inteiro pra jogar a Nintendo.
Mas e a galera?
É muito caro.
E a galera tem uma... A galera até postou lá falando. A galera tem uma visão muito errada com esse negócio que o público da Nintendo vai pelos jogos da Nintendo. Alguém se lembra do Nintendo Wii U? O público da Nintendo ajudou?
É verdade.
O console foi um fracasso. Todo de mundo vendas.
Deu o que se foda.
Quando tem coisa melhor no mercado, as pessoas dão o que se foda. Não tem esse negócio de fã, meu amigo, quando dá merda. Tá? E outra coisa também que é importante falar, muita gente acha que tem uma noção do que é o público do Nintendo Switch. Deixa eu te falar, da onde veio a febre do Among Us?
É verdade.
Sabe, muito jogo indie que hypa vem do Nintendo Switch. Ele virou a estrela do indie, cara. Tem muito jogo indie que ele explode, que tá vindo da base do Nintendo Switch. E jogos que lá são vendidos, por exemplo, a 170, 200 reais. Entendeu? Porque não dá pra viver só de Mario Nintendo Switch. Senão só tem 5, 6 jogos. Não tem tanto exclusivo assim quanto parece que tem. Tá forrado de indie. Entendeu? E a Nintendo tem um excelente negócio de indie lá, que ela vende de 80, 90, 100, 150, 180 pau. Jogos que, por exemplo, na Steam é 30 conto. Entendeu?
É verdade, o Among Us é super baratinho no...
É,
em todas as plataformas, menos na Nintendo.
Menos na Nintendo. Então tem muito indie que bomba lá e eles vendem com preço de ouro lá dentro da plataforma e a galera compra porque gosta e tudo mais. Aí é o público, não tô falando se vai ou não vai, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Mas o fato é que nessa quebrada de multiplataforma, principalmente indie, a Steam regaça em preço. Ela vende esses indie por 15, 30 reais.
É verdade.
Tá ligado?
Verdade.
Agora,
eu tento comprar e não dá.
Agora, o problema é o quê? A Steam tem culpa levar isso pra frente? Entendeu? Porque a Steam tá virando o Google dos aparelhos gamers, né? A Google levanta projeto e derruba em 3 dias.
Né? Ai, Google tá foda.
A Google já levanta os projetos. O Stadia já veio com a vela de sétimo dia. No sétimo dia eles derrubam. Mano, né?
A Google tá foda.
A Steam, a Valve, tem o mesmo histórico com equipamento. Eu, sinceramente, adorei. Eu achei legal o aparelho. Compraria? Nem fodendo. Eu vou esperar um ano e meio pra ver se esse negócio aqui vinga.
Mas pode ser que aconteça igual aquele da PlayStation.
É.
Da PlayStation a gente chegou a comprar, inclusive.
É, e morreu também.
Qual era o nome daquele da PlayStation? Esqueci o nome daquele lá.
É o...
A gente tinha. Cara, eu amava. PlayStation Vita. É, eu amava aquele lá. PS Nossa, Vita. Como eu gostava. Inclusive, eu joguei aquele da PlayStation. Puta, que jogo! Aquele. Gravity. Ah, foda-se, eu não de gravidade lá. E você girava o não. aparelho pro bonequinho voar. Cara, aquilo era foda.
Então,
foda.
Mano.
E morreu.
Eu acho que ela tem. A Steam tem uma capacidade enorme de abocanhar esse mercado que a Nintendo tem. E ainda com capacidade de jogar os multiplataformas em qualidade um pouco melhor. Por causa do hardware. Mas, cara, eu não tenho confiança que a Steam vai conseguir dar suporte e distribuição mundial, que é onde ela falha miseravelmente. Porque não adianta essa porra ficar lá pra 3, 4 cidades dos Estados Unidos. Grande bosta. É só mais um lixo tecnológico vendido em algum lugar do mundo. Que alguém vai comprar aqui no Brasil, tirar uma foto só pra falar que tem e que coleciona. Aí serve pra isso, artigo de colecionador. Vai entrar pra aquele hall, os consoles que nunca deram certo, tá ligado? A Steam é meio rata, enfim, fazer essas merda.
Eu Vinícius não... de Abreu deu 100 bits. Muito obrigado, Vinícius. Tá ajudando muito a pagar obrigado. Os boletos. Muito obrigado. Os boletos estão foda, estão pesados.
Não são os boletos, agora são os bilhões de boletos.
Os bilhões de boletos.
Minha conta bancária tá aparecendo, a boca do Bolsonaro, cheio de merda.
Tinha que tocar de novo, Bolsonaro.
Não tenho maturidade.
Ah, gente, não tenta tendo maturidade nesse então, programa. Para então, com isso.
Meu único desafeto aqui é em relação a não confiar no plano de negócio da Steam. Não confio mesmo, porque ela tem uma história de só fazer bosta. Né? É, achei muito legal. Trocaria a ideia, olhando assim, a ideia inicialmente, tá? A ideia inicialmente, pensando no meu jeito de jogar, trocaria meu Nintendo Switch por isso, sim. Entendeu? Pelo jeito que eu... Que eu
não.
Ah, cala a boca, eu não peguei uma pessoa.
Eu não trocaria,
No entanto, daqui 2 anos, pra ver se essa desgraça vinha.
Eu não trocaria meu Nintendo Switch. Nem ferrando que eu deixaria você desfazer meu Nintendo Switch. Mas nem ferrando. Não. Eu tô aqui na luta pra tentar comprar os jogos, tentando
eu
juntar
confio.
Centavo por centavo e você vai querer vender?
Confio, não. Confiei e deu certo. Tanto é que eu fiz bastante cobertura. Acho que foi no Canal do Brasil que fez mais cobertura do Atari.
É, aí a Atari
projeto.
Podia, pelo menos...
Tá, entregando. É, não entregou porra nenhuma pra nós.
Ô, né? Atari, podia ter dado
entregar,
uma olhadinha pra nós,
os caras
né?
fizeram o projeto, tá entregando, o bagulho tá crescendo. Eu confio mais na Atari, que era uma empresa que virou empresa de colar selo. Depois, tava quase falido. Que conseguiu reestruturar e montar e distribuir mundialmente um console do que a Steam. Porque a Steam, pelo amor de Deus.
Ah, fala sério. Eu gosto de deixar muito, muito triste a live. Ficou muito séria.
Então vamos falar do cocô do Bolsonaro?
Isso. Gente, então, o cocô do Bolsonaro... Vocês já repararam que ele estava soluçando peidos?
Vai, fala. O que, que você tem aí?
O Kojima está um tanto emocionado nas suas redes sociais. Ele resolveu aí começar a compartilhar suas histórias tristes de quando ele era pobre. De quando o Kojima não era ninguém. De quando o Kojima... Era lá o Kojiminha de nada, que ninguém se importava, como por exemplo... É, bem assim. Está ele lá compartilhando suas notícias nas suas redes sociais. / Twitter.
E ele... Fumou muita maconha.
Ou acabou a maconha, porque daí ele ficou triste. E
nada,
ele falou,
isso aí tava na brisa. De vez em quando bate vai a good vibe, vai a bad vibe. Ele caiu na bad vibe.
Ah, é verdade. Então, deu bad vibe no Kojima.
É.
E o Kojima começou a compartilhar as suas histórias de vida. E uma delas... Na verdade, foram duas histórias que ele compartilhou. Uma delas é do Metal Gear. Que o Metal Gear, olha aí, ninguém queria comprar a porra do jogo dele. Essa é a história. E, tipo, tava todo mundo cagando pro Metal Gear.
Menos o Bolsonaro.
Menos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tava cagando. E ele ia nas lojas para panfletar o seu jogo, para as pessoas tentar fazer com que as pessoas gostassem. O problema é que Metal Gear não foi lançado para o NES num primeiro momento. Ele era considerado um software de computador, ele era um programa para MSX. Então é por isso que ninguém se importava com ele. E ele ficava panfletando até ele conseguir vender, e ele conseguiu. Teve resultado.
Vendeu. Quantas vendas?
Não, ele não revelou quantas vendas
teve. Ele não falou.
Mas ele disse que vendeu. Kojima disse é verdade, para com isso. É. E a segunda história.
Deu pra comprar um dogão? Na rua, será?
Acho que deu.
Ou um.
Ou um baseado?
Caralho! É, Kojima tava trocando Metal Gear por uma. Gente, revelações incríveis. Grande diretor de games e produtor Hideo Kojima revela para o Bom Dia DG exclusividade que se prostituía fazendo Metal Gear de graça em troca de maconha.
Caralho, hein? Caralho, gente.
Caralho.
E a segunda...
Que fazem, Kojima?
Que fazem, Kojima? A segunda notícia aqui é que o jogo Snatcher, ele também foi lançado pro caralho do MSX e não pro NES. Puta, que azarado, né? E aí ele ia nas lojas e ele tentava se esconder das câmeras e aumentava o volume dos computadores da qual estava passando o seu jogo, os trailerzinhos do jogo dele. Ele aumentava pra ver se as pessoas tinham interesse.
Maconheiro é criativo, né, mano?
Ai, mano, que foda! Kojima se prostituindo pra vender o jogo dele, gente. Ai, caralho. Imagina o Kojima. Imagina. Na boca. Oi, te dou Metal Gear, cara. Me dá um baseado aí.
Dá um fininho aí. Te dou mesmo Metal Gear 1 e 2. Pelo fininho. Dá um fininho.
Ai, vai, passa rápido, passa rápido. Tá aqui, ó, Metal Gear 1 e 2. Ai, cara.
Por um fininho. Fiz Death Stranding. Isso aí é um pacote.
Ah, Death Stranding é aquele último,
é um pacotinho,
não é?
É um pacotinho, tem que ser um pacotinho.
Mano.
Não, é, tem que ser um pacotinho, vai.
Então.
Já tá famoso.
Ah, não, eu já falei, gente, várias vezes. Eu adoro o Kojima, mas eu odeio os jogos dele. Cara, puta jogo chato.
Como assim? O cara só faz jogo. Você adora ele, mas odeia os jogos dele.
Não, as coisas que ele coloca no Twitter.
Eu não sei, dele, eu não conheço a pessoa, mano.
Não, não conheço também o Kojima. Também nem quero conhecer. Mas eu tô falando, tipo assim, as coisas que ele compartilha no Twitter, eu gosto. Menos quando ele fala de jogo. Mano, puta mau gosto. Cara, eu não gosto de Metal Gear. Eu não gosto do último jogo dele, que é o simulador
Death
de
Trade.
Caminhada. Mano, aquele simulador de caminhada, o bicho só anda. Puta, jogo chato, né?
É, paradinho mesmo.
Eu não
Death
gostei, Trade. Não.
É um jogo
não.
Legal, mas é paradinho.
Eu gostei do início, da primeira uma hora.
Pra
depois
quem
que
gosta...
passa a primeira uma hora, achei uma bosta.
Pra quem gosta de um bagulho mais parado,
Eu não gostei do jogo do Kojima. Não gostei. Não,
o pior é que eu achei que ficou assim. Aí é opinião. Aí vai falar, não, porque tem que ser assim, vai a merda, é a minha opinião. Eu joguei o jogo, comprei o jogo, é meu. Tal, tá, babaca.
Peraí, momento que o Rafael Negrão mandou R$20 pra mim, Superchat. Primeiro dá sua notícia, depois a gente lê o do Rafael Negrão, que daí o Superchat fica sempre por último. Obrigado, Rafael.
Caralho, vai, pagou primeiro. O vídeo vai ficar por último.
Não, é porque senão depois um podcast é mó ruim pra cortar. Vai.
Eu fiz a anuguinha do
depois você faz de novo. Tá, fala bom, a sua então. Notícia.
Magazine Luiza, compra Kabum, coloca Pichau e Terabyte de 4 chorando.
Gente, vocês já pararam pra pensar do que é essa compra? É sério, vocês já pararam pra
analisar? A Kabum é o maior varejista da América do Sul inteira de hardware, de peças de equipamentos, tecnologia para computadores de games. Exatamente. A Magazine Luiza, também conhecida como Magazine Thanos, que tá comprou Jovem Nerd. Pá, pá. Comprou Jovem Nerd, comprou o canal de tecnologia, comprou... Tá comprando minha avó, comprou todo mundo. Só não tá comprando o intestino do Bolsonaro, que não tá funcionando. Essa mesma Magazine Luiza adquiriu aí pela bagatela de 1 bilhão.
Peraí, o César colocou uma coisa aqui, ó. A Magalu tá cagando dinheiro, menos o Bolsonaro.
Tá cagando dinheiro, literalmente.
O Bolsonaro não, gente.
Então a Magalu, ó, a primeira, ela pagou 1 bilhão. Mas não é só 1 bilhão. É isso que é... Ah, vocês não estavam entendendo, né? Ontem eu e você não estavam entendendo, porque eu tava falando, não é 1 bilhão, é 2 bilhão, é 3,5 milhão, vai! Lá,
aê,
lá, 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 lá,
tá distribuindo lá, dinheiro! Lá, lá.
Magalu, vem aí! Olê, olê. Não!
A Magalu, vem aí!
Não é assim, gente, tem ordem a coisa. Não foi desse olê, jeito.
Olê,
não foi, ela chegou lá na carra.
Olha, aviãozinho!
A tia da Magazine Luiza chegou lá na Cabum, nos corredores lá. Com os dois seguranças ali, com a mala de dinheiro. Vai, sai daqui, executivo, é meu! Toma essa porra!
E aí nem ela mais sabia quanto ela tinha pagado. Ela foi jogando dinheiro.
Foi jogando dinheiro, fala, pô, pega o que você quiser, eu tenho mais, vai, vai lá.
Eu sou rica!
Sou rica, porra! Entendeu? Sou rica, porra! Há já indícios que a Magazine Luiza já mandou uma proposta pra Microsoft. Pra comprar a Microsoft.
Magazine, eu não sei se você tá sabendo, mas eu tô no que tá vendo.
A Magazine, é R$1 só que ela vai pagar. O resto é pra cobrir as dívidas. A Magazine Luiza tá parecendo a Microsoft. Tá comprando todo mundo.
Então,
no final dessa briga, quem compra quem? Microsoft compra a Magazine Luiza ou Magazine Luiza compra a Microsoft?
Gente, vocês já repararam que logo, logo vai cair nas costas da Magalu a lei do monopólio? Logo, logo aparece alguém processando ela.
Enfim, o mercado conhecido também, apelidado carinhosamente por muitos, só a mim, só eu mesmo, não, ninguém falou isso, só eu que falo isso, como Santa Trindade Illuminati do hardware, eu chamo, porque nós só temos 3 lugares para comprar, né? Então quem fica no topo da pirâmide é a Kabum, que é a maior de todas. Aí a gente tem a Terabyte
e a Pichau.
Aí nós formamos o Triângulo Illuminati do hardware. E o que acontece é o seguinte, muita gente não sabe disso, eu também não sabia, até entrar na área de YouTubes e conhecer pessoas que conhecem pessoas, que conhecem pessoas, que conhecem pessoas, e basicamente todo hardware que entra
é
no...
É tipo a fofoca da tia, tá ligado? Tia do portão.
É tipo a fofoca da tia do portão, que é verdade porque isso mexe com importação e até mesmo marcas. Todo produto que entra no Brasil, ele é prioridade da Kabum, no geral, de peças. Mesmo lançamentos ou não lançamentos. A Kabum, geralmente, por ser a maior, ela institui a base de preço do Brasil. Exatamente. Existe uma variação enorme em produtos importados devido às tributações de impostos. Então, existem várias maneiras. Na verdade, o bem importado ele chega aqui e depois se transforma logo num ativo financeiro. Então, existem várias maneiras de você trabalhar com preço em cima dele, porque tem variação cambial e uma série de coisas. Então, não necessariamente que você comprou com dólar em alta um produto que ele vai ser vendido pelo... Porque, na verdade, quando entra o fluxo de importado, entrou um montante de dinheiro que tem que virar outro montante de dinheiro. É uma regra meio louca. No entanto, a Kabum sempre ditou a regra de todo esse mercado aqui. E quem ia no atrás lá, só no canudinho, pegando as migalhas, Pichau e Terabyte.
É verdade.
Né? Só lá, no bumbumzinho da Kabum. De vez em quando ela soltava um peido, ele sentia o cheiro.
Menos, né? O Bolsonaro.
E aí o que acontece? As lojas em si se comunicam. Então, vamos falar, não é bem assim no sentido tão maligno, talvez, mas existe um certo cartelzinho dessa parada. Quando só 3 empresas comandam todo o setor de hardware, existe sim uma combinação. Isso acontecia, por exemplo, em distribuição de cartões telemáticos. Olha que legal, eu tenho esse nome é bonito, né? Eu aprendi com a trabalhar telefônica, onde tinha regiões.
E ainda pobre é foda, não pode aprender nada, que tem que falar de onde aprendeu.
Onde tinha regiões, e essas regiões não podiam ser vendidas por outras, então eles dividiam áreas, combinavam entre si, o que se forma cartel, né? Então existe algum tipo de combinação. E eu achei interessante essa compra da Magazine Luiza, porque é uma instituição totalmente fora do mercado de hardware, do mercado da... Porque existe uma panelinha nesse mercado hoje formada, ele é fechado. O mercado de hardware é fechado. Porque você acha que ninguém entra e só a Tríplice Aliança consegue se manter, né? Então ele é bem fechadinho esse mercado. Então, cara, eu acho que a Magazine Luiza vai ser um grande rebento pro mercado de hardware. Ou ela arregaça e fode com tudo, acabou, Ou a Kabum vai para Cosmópolis ali, vai subir para o infinito e além. E aí as outras começam a melhorar um pouquinho mais, né?
Ou falirem de vez.
É.
Porque eu não sei se ela dita as regras e se a Magazine Luiza, com todo o dinheiro que ela tem, ela cata e fala: bom, essa placa tá muito cara, vou segurar o preço.
É, pode ser.
E revende mais barato pra galera. Ou seja, só ela vende, as outras lojas não.
Faz 24 vezes.
E
Ela é grande.
essas coisas podem acontecer,
Ela é
gente.
grande. Vai ver, ninguém comprando placa de vídeo pra pagar em 3 anos.
Exatamente.
Basicamente,
Ou
é quase o um
seja,
financiamento de casa, né?
ela tem total vantagem.
Não,
Primeiro, por
acho que
ser maior.
tem.
Segundo,
Magazine Luiza agora, com todas as compras que ela fez, ela se tornou o maior grupo de e-commerce do Brasil inteiro. E
Lá
ela
fora.
começou. A Magazine Luiza nunca trabalhou no setor de tecnologia. Gente, a gente nunca trabalhou com isso. Como a gente vai fazer? Começa do zero? Vamos fazer? Não, compra o melhor de todos, traz, acabou. Mano, os caras têm a maior. É a maior de todas. Acabou tem avião, acabou é gigantesca, não tem noção
Aí,
do que
vocês
acabou.
sabiam que a Netshoes também é a Magazine Luiza
Tá
comprou?
comprando tudo a Magazine
E
Luiza.
há um monte de editoras de livro também é da Magazine Luiza, que ela comprou lá um grupo de editoras?
Vai ser interessante.
Cara, tá foda a Magazine
Vai ser
Luiza.
interessante ver a galera sair da zona do conforto, da combinação, da conversinha atrás de estande de BGS. Vai ser interessante agora ter que trabalhar de verdade e ver como é que funciona o trabalho corporativo. Vai
É
ser
verdade, vai
interessante,
mesmo, vai ser
porque é
bom, vai ser bom.
basicamente isso o comércio de hardware. É o network boca a boca, onde eles fazem negócios de papel de pão atrás de estandes de feiras. Então eu acho que vai ser um pouco interessante ver essa galera ter que trabalhar agora para fazer negócios aí na área. Então, interessante aí, vamos ver o que acontece. Ou a Magazine Luiza arregaça com essa porra e acaba com essa palhaçada que tem aqui no mercado de hardware, ou ela destrói, Kabum e foda-se, e a gente vai pro saco mesmo e aí não sobra mais nada. Mas vai dar uma sacudida, vai. Ah, vai.
É
Vai dar.
verdade.
Vai dar.
É
Enfim.
verdade.
Vamos que vamos, né?
Acabou o nosso tempo, lê o superchat.
Por que que eu tenho que ler o superchat?
Porque é pra você, não é pra mim. O Rafael, o Negrão, não tá falando comigo, tá falando com você.
Fala, Gotti. Comprei um SSD NVMe Corsair MP400 de 4 TB para colocar no PS5, na esperança de eles liberarem o slot agora em julho, mas vi que eles vão vender SSD específico para PS5. Será que esse que eu comprei vai servir? Não! Provavelmente não. Primeiro que ele é
Se
muito.
fodeu! Ah,
Cara.
desculpa, eu tinha que fazer a
Não, não,
piada.
não, não, mas é que ele foi ansiosão mesmo. Isso aí não pode nem.
Não,
É que ele.
desculpa, é que a piada foi mais
Deixa eu te
forte, eu
falar,
tinha que
mano, é que
falar.
você foi meio ansiosão mesmo. Você descobriu agora, mas a Sony já tinha falado que ia ser específico, ó. Faz uma cara, eu acho que antes do lançamento a gente tá falando isso. É que você foi ansioso. A questão é a seguinte: é que uma questão de sorte. Eu acho que não pela capacidade de armazenamento de 4 TB. Provavelmente ela não vai liberar tanto espaço assim nos SSDs licenciados que ela vai colocar no PlayStation 4. A questão aí, você comprou um Corsair MP, esse daí quantos? Deixa eu ver aqui a velocidade dele. A questão aí, deixa eu ver. Qual é a velocidade dessa brincadeira aqui? MP. Ah, ele é muito abaixo, por exemplo, ó. Esse daqui é um provável que não vá. Ele tem 3.400 de gravação e 3, ele tem 3.4 GB de leitura e 3 GB de gravação. O PlayStation atinge de leitura até 9 a taxa de transferência. Então ela vai pegar a PCI Express 4.0. Serão esses caras que vão conseguir realmente atingir as velocidades próximas do SSD NVMe do PlayStation 5. Então provavelmente sejam SSDs que já estejam atingindo acima de 5.000 no mínimo de leitura. Tá? 5.5 leitura e gravação, no mínimo, deve ser esses equipamentos que ela deve liberar. Esse seu aí provavelmente não libere, não, né? Mas não sei. Estou falando pelo que eu acredito, né? Fica na torcida aí. Mas só para informação, sei que foi um pouco ansioso mesmo, mano. A Sony não
Em
enganou, não.
resumo, você se fudeu.
É, a Sony não enganou, não. Ela avisou isso aí, ó. Faz uma cota antes mesmo de lançar, que ela ia liberar só depois. Ia ser selecionado os NVMEs, né, de empresas selecionadas. Essa informação já é um pouco antiga. Certo?
Limegos, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Vocês estão ajudando a gente a pagar os boletos que o Gotti fez
Você que incentivou.
irresponsavelmente. Agora iremos passar fome. Ele não se importou com a família. Oh. Ele não se importou com a gente. Ele catou e falou assim, oh, não quero saber da família.
Deixa eu falar uma coisa. Ó, oh, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Ô, Pichau. A Magalu tá vindo aí, cara. Deixa eu te dar um toque. A minha placa de vídeo foi no ano passado, eu comprei pela Kabum. Eu paguei o cartão. Em 2 horas já tinha despachado pro entregador. 2 horas de... Rápido. Já tava despachado. No outro dia tava na minha porta.
Rápido.
O que acontece com vocês? Primeiro que aquele site é uma bosta.
Ah, tá? É mesmo, gente? Vamos
estou falando como hater, como youtuber, como pessoa vingativa, que não gosta. Você tem uma rixinha com alguém... Não, tô falando como consumidor. Eu comprei lá o meu, porque tava o preço mais barato. Por isso que eu comprei lá, né? Comprei na Pichau. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, já tá pago. Tira aquele QR Code já. Acabou. O QR Code já morreu. Já tá pago. Você mesmo deu confirmação, já pago. Segundo, você abre o pedido, parece que tá tudo fodido. Parece que tá destruído o site. Parece que não tem layout, não dá pra entender nada. O status fica lá em cima. O status é embaixo, barrinha, bonitinho. Terceiro, você pega o Pix na hora, aprova. Parabéns, foi muito rápido. Isso foi excelente. Tá funcionando certinho a integração. Só que aí você vai pra separação. Perfeito, foi até rápido. Com 40 minutos foi pra separação. Você fala, agora vai, né?
Agora a empresa tá tirando.
Aí vocês foram dormir. Acordou hoje e começou a enviar agora, né? O despacho para enviar. Então, quer dizer, cara, nessa altura do campeonato, eu já tava recebendo a placa da Kabum. Vocês entenderam por que compraram a Kabum, não compraram vocês?
Vocês entenderam por que a Magazine preferiu a Kabum?
Vocês estão entendendo?
Sacou qual a diferença?
Vocês estão entendendo por que a Kabum começou a valer mais de 1 bilhão? Porque foi 1 bilhão... De reais que foi pago só de entrada e foi dado mais de 70 milhões de ações da Magazine. Tem todo o valor total é cerca de 3 bilhões de reais. Vocês entenderam por que a Kabum vale isso?
Ah, então foi isso.
Foi isso, é porque foi 1 bilhão, foi tipo assim, ó, entrada. Foi entradinha. Foi o café.
Caralho, Magalu, chega mais em chegou nós, Magalu.
1 bilhão pra fechar o café. E aí deu ações, a Kabum passa a ser subsidiária. A Kabum não morreu, né? Ela passa a ser do grupo da Magazine Luiza e os acionistas da Kabum agora são acionistas. Eles compraram e fundiram. Esse foi o acordo, basicamente.
Ô, Magalu, né? Chega em nós aqui no DG.
Então, chega porque eu vi aqui que o Magazine Luiza não comprou só a Kabum pela área. Eles compraram a Kabum pela expertise. A Kabum faturou mais de 300 milhões de reais ano passado. Nenhuma das lojas faturou tanto que nem a Kabum.
Entendeu?
Entendeu? Então, deixa eu voltando aqui pra Pichau. É o seguinte, é complicado, Pichau. É complicado, você não vai conseguir nunca, cara. Você abre o site teu pelo negócio. Olha o e-mail que vocês mandam. As imagens tá tudo fodida. Você abre o negócio pelo site aqui, porque não tem nem aplicativo, uma merda. Mas você abre pelo site no celular, mano, é tudo fodido, caralho. Não funciona direito. Alguém aí, tenta pesquisar alguma coisa no site da Pichau. Você coloca assim, site da Pichau, memória. Aparece um gabinete. Enfim, só avisando por que que a Magazine Luiza comprou a Kabum e nem olhou pra vocês. E só avisando que se vocês continuar desse jeito, vocês estão fodidos, filho. Vocês vão se fuder, porque a Magazine Luiza vai enfiar 2 dedinhos da Magalu no seu... Simples assim. Já era pra estar com o meu bagulho aqui. Já era pra eu estar com o meu bagulho. O Mercado Livre envia de um dia pro outro e vocês não têm capacidade. O mundo mudou, querido. Não é mais 3 dias pra enviar o negócio, 4 dias. As pessoas querem agora... Entendeu? Pandemia, acorda. Por isso que não foi comprada aí, ó. Com essa velocidade não tá valendo nem um dogão da esquina.
Desabafos do Gote.
Tá, acabei.
Bom dia pra vocês. Muito obrigado por vocês terem assistido esse programa até aqui, que passou do horário, graças aos desabafos do Gote. E é isso, gente. Até o próximo programa.
Hoje tem Sexta Cope.
A gente vai jogar o quê?
Sei lá.
Gente, a gente não sabe o que vai jogar, tá? Mas provavelmente seja Halo, porque aquele outro jogo lá era muito chato.
Então tá bom.
Então tá, gente. Tchau. Boa noite.
Que boa noite. Boa tarde. É meio dia.
Boa tarde. Tchau, tá. Gente.
Boa noite.
Eu tô junto com o Kojima lá.
Viajando.